Saúde da igreja, graça e paz, nosso Deus. Que bom podermos estar juntos aqui. Eu não sei como você chegou aqui essa manhã. Eu cheguei campeão pernambucano. Mas não vou falar disso, não. Eu quero convidá-los a abrir suas Bíblias lá no livro do profeta Jeremias. Jeremias capítulo 29. Nós vamos fazer a leitura do verso 1 até o fim do verso 9. Jeremias capítulo 29, do verso 1 até o verso 9. Diz assim a palavra do Senhor: são estas as palavras da carta que Jeremias, o profeta, enviou de Jerusalém ao resto dos anciãos do cativeiro, como também aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para a Babilônia. Depois que saíram de Jerusalém, o rei Jeconias, a rainha mãe, os oficiais, os príncipes de Judá e Jerusalém e os carpinteiros e ferreiros. A carta foi mandada por intermédio de Elasa, filho de Safã, e de Gemarias, filho de Uquias, os quais Zedequias, rei de Judá, tinha enviado à Babilônia, a Nabucodonosor, rei da Babilônia, e dizia: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia: edificai casas, habitai nelas, plantai pomares e comei do seu fruto. Tomai esposas e gerai filhos e filhas, tomai esposas para vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos aí e não vos diminuais. Procurai a paz da cidade para onde vos desterrei e orai por ela ao Senhor, porque na paz, na sua paz, vós tereis paz. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhadores, que sempre sonham segundo o vosso desejo, porque falsamente vos profetizam eles em meu nome, eu não os enviei, diz o Senhor. Vamos orar, vou convidar as crianças da frente, elas vão também ter um momento delas lá no DI, e nós vamos continuar aqui reunidos em torno da palavra do Senhor. Vamos fechar nossos olhos, vamos nos conduzir a Deus em oração, com reverência diante do Senhor. Vamos lá. Pai bendito, todo-poderoso Deus, Tu és altíssimo sobre todas as coisas, Senhor, nós nos colocamos diante de Ti com temor e tremor. Sabemos que não somos nada, Senhor, sem Ti, e tudo o que podemos fazer de bom a Ti é por intermédio do Teu Espírito que habita em nós. Ó Senhor, tem misericórdia de nós ainda essa manhã, que nós possamos meditar na Tua Palavra, apreendê-la em nossos corações, que nós possamos viver a partir dela, que tudo em nossas vidas possa ser moldado pelo poder transformador da Tua Palavra. Seja conosco, Pai, seja com cada uma dessas crianças, que elas possam também aprender do Senhor, crescer no Senhor em conhecimento e graça, que à medida que avançam em estatura, avancem também em santidade progressiva diante do Senhor. De nós aqui, Senhor, em torno do Evangelho, em torno da Tua boca, Senhor, falando aos nossos corações, possamos compreender qual a largura, qual a altura, qual a profundidade do Teu amor. E que sejamos, pela Tua palavra, abençoados, Senhor, que a palavra dos meus lábios e meditar no meu coração sejam agradáveis na Tua presença, Senhor. Tu és a nossa rocha, a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente. Nós Te louvamos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, um dos grandes reflexos da vida cristã repousa sobre o fato, o modo como nós lidamos com as circunstâncias de nossas vidas. Nós não somos, como cristãos, escravos das circunstâncias. Nós não somos como tementes a Deus, como esperançosos da glória eterna dos céus, sujeitos à mudança de nossa confiança em razão de como os cenários mudam em nossas vidas. Primeiro porque o crente não é escravo do momento, ele não está escravizado ao seu momento. A sua adoração não deve depender, então, das circunstâncias da vida. E em segundo lugar, porque cremos que nada, nem o diabo, nem nós mesmos, nem nossos pecados, nem ninguém pode nos afastar do amor de Deus. Sobre essas verdades, a nossa confiança repousa no fato de Deus ser aquilo que Ele prometeu ser em sua palavra. No fato de que Ele conduziu o tempo e a história para que a palavra chegasse até nós e através de nós pudesse chegar também a outras pessoas. Nós não somos ensinados assim pelo mundo. Pelo contrário. A cada dia nós somos estimulados a construir as nossas próprias fortalezas, nossas próprias zonas de conforto, aos nossos próprios castelos, para que possam então nos assegurar contra uma dinâmica hostil dessa geração. Somos estimulados a ser, a ter, a alcançar, a conquistar. Mas há momentos em que nós não podemos conter rachaduras nos muros daquilo que nós construímos pela força do nosso braço. Há momentos em que nós passamos por dificuldades, por desertos, por cativeiros, que ilustração você aplicar as dificuldades em suas vidas, e nós só podemos confiar em Deus e depender do Senhor. Nós precisamos reconhecê-lo e conhecê-lo dia após dia, para que a nossa confiança em suas promessas sejam seguras a ponto de sustentar o nosso ânimo a saber que, passando por um vale escuro como a sombra da morte, Deus está lá conosco. Não há momentos em que, então, nós possamos deixar de confiar nessa verdade. O povo de Deus, na história, também, assim como hoje, somos ensinados pela palavra do Senhor a conduzir o nosso coração mais e mais na direção do Deus vivo e verdadeiro. O pecado, todos os dias, vai tentar desviar o nosso foco do Senhor. Vai tentar fazer com que os nossos caminhos sejam, então, diferentes daquilo que o Senhor, então, tem revelado em sua palavra para nós. É claro que os decretos de Deus se cumprirão em nossas vidas, mas há bênçãos atreladas à condição de sermos moldados pela sua palavra, vivermos debaixo da promessa, vivermos fundamentados por aquilo que é sólido, que não pode ruir. É como a parábola, como a história de construir a casa na areia ou construir a casa na rocha. A casa da areia depende de uma série de habilidades, de conhecimento, de técnicas, mas a areia não vai sustentar aquilo que somente a rocha pode fazer. E quando vier o dia mau, a casa da areia vai ruir. A casa da rocha não. Porém, por outro lado, aquele que pensa estar de pé, cuide para que não caia. Para que saibamos que a nossa dependência, a nossa consistência não depende de nós e na força do nosso braço, mas está totalmente sujeita e condicionada àquilo que o Senhor pode fazer em nós. E em resposta à nossa vida a Ele. O povo de Israel aprendeu isso, às vezes de maneira fácil, às vezes de maneira dura. Essa carta, que é citada no texto, enviada por Jeremias, escrita para os cativos da Babilônia, foi dirigida aos anciãos, contra os falsos profetas que estavam no meio do povo. É muito bom a gente, quando está passando por... Bom, entre aspas, tá, gente? Bem aspas. Quando a gente está passando por momentos difíceis em nossas vidas. Né? Alguém chega para nós para dizer, não, isso vai passar, isso passa rápido, isso vai... Sabe, a gente não sabe o que Deus tem planejado para a gente. Às vezes o deserto é curto, às vezes o deserto é longo. Às vezes o cativeiro é curto, às vezes o cativeiro é longo. Encurtar o cativeiro não necessariamente é algo bom. Deus tem propósito em tudo que nós passamos em nossas vidas. Cada circunstância é plano de Deus para forjar em nós aquilo que Ele planejou e escreveu desde antes da fundação do mundo. Como o salmista declara, antes que eu tivesse forma, antes que eu nascesse, o Senhor já tinha escrito todos os meus dias. E glória a Deus por isso. Porque Ele sabe o que é melhor para nós, mais do que nós mesmos. Ele sabe do que precisamos para mantermos os olhos firmados nas coisas do alto, onde Cristo vive, como Paulo escreve aos Colossenses. E não nas coisas dessa terra. A máxima daquela ilustração do pregador, quando diz que Deus nos põe nos lugares altos, nos altos das colinas, Então o homem não pode contemplar outra coisa a não ser as luzes da cidade. É bonito você estar num lugar alto contemplando as luzes da cidade. Mas Deus muitas vezes nos coloca no fundo de um poço escuro para não termos outra coisa para contemplar a não ser o céu em cima de nossas cabeças. Às vezes nós precisamos de situações em que a nossa confiança em nós mesmos é provada para podermos olhar para o céu e abraçarmos essa confiança em Deus, sabendo que só Ele é soberano sobre todas as coisas e nenhum de nós é capaz de contar os seus dias ou de garantir quantos anos ainda terá pela frente. Nós vivemos totalmente na dependência do Senhor. Nós vivemos constantemente na dependência do sim ou do não do Senhor sobre as nossas vidas. E não das nossas habilidades, e não das nossas capacidades. Eu não digo com isso que nós devemos ser relaxados. Não, devemos ser o melhor que pudermos ser naquilo que o Senhor tem posto diante de nós. O povo estava vivendo um cativeiro duro. Não, a gente muitas vezes tem uma ideia equivocada do cativeiro como algo circunstancial. Chegou lá, Nabucodonosor, seu exército, levou o cativo, pronto, está cativo. Não. O cativeiro foi acontecendo, foram ondas de cativeiro, o povo foi sendo levado aos poucos, sendo tirado da sua terra aos poucos, primeiro os mais importantes, primeiro os mais habilidosos, até não ficar ninguém que pudesse produzir nada, que pudesse ameaçar o domínio babilônico naquela terra. Uma terra desolada, muros queimados. Um povo arrancado de suas casas, tirado de suas posses. Duro o cenário daquele cativeiro, que havia sido então dito pelo próprio Deus que aconteceria, quando então Zedequias abre os tesouros do templo para os enviados à Babilônia, mostra todos os seus bens, as posses do templo, as posses de Jerusalém. E então, logo depois, Deus vai dizer isso para ele. O rei havia entregado, junto com a rainha mãe, já nesse momento do cativeiro, mordomo, líderes de Estado, pessoas importantes, mas não somente estes. Também haviam sido levados carpinteiros, ferreiros, como o texto narra. Qualquer pessoa que pudesse produzir armas, produzir qualquer coisa que fizesse com que o povo se revoltasse contra aquela liderança. A Babilônia era um lugar fortificado, poderoso, vencedor de muitas batalhas. Muitos dos cativos também sofreram preconceito. Imagine, na cultura daquele povo, aqueles que estavam sendo levados primeiro eram os mais pecadores. A gente começa a aplicar misticismo a tudo, né? Então, olha, se eles estão sendo levados primeiro, é porque eles pecaram mais. O povo começa a se confortar com isso. Ah, não, eu sou menos pecador. Como se fosse um mérito, né, glorioso ser menos pecador. Tão merecedor do inferno quanto qualquer pecador. Mas o povo achava que aqueles primeiros cativos levados lá eram, então, menos pecadores. Ou mais pecadores, desculpa. E quanto mais rápido fosse levado, mais pecado tinha. Por isso estava sendo levado, para ser punido lá. E aí o povo chegando lá, começou a se encaixar naquela cultura. Nós lembramos da situação lá do livro Daniel, né? Quando Daniel, um dos príncipes do povo, uma pessoa importante, um jovem importante, de uma família importante do seu povo, e aqueles jovens importantes, eles são levados para servir ao rei, e Daniel resolve não contaminar-se com as iguarias do rei. Nós temos essa máxima muito, muito fresca na nossa mente. O que é isso? É não deixar-se aculturar. Não havia pecado necessariamente na comida, mas o pecado estava em aculturar-se, em absorver aquela cultura como sua, em moldar-se ao mundo, esquecendo de sua identidade, aquilo que era. Esse era o cuidado que o povo deveria ter. Então o povo estava agoniado lá no cativeiro, estava perdido com relação ao que poderia acontecer em suas vidas, sem perspectiva de futuro. Imagine que situação, uma terra estranha, um lugar estranho, um governo estranho, liberdades tolhidas, e o povo não sabia o que aconteceria dias depois, semanas depois, meses depois, quanto tempo aquilo ali duraria. O povo se esqueceu da palavra do Senhor, pois Deus já havia declarado o cativeiro, Deus já havia declarado o tempo do cativeiro. Então o povo busca palavras de consolo. O povo busca conforto para o seu coração nas palavras de pessoas que não falavam em nome do Senhor. É como você está passando por um dia mau, e aí chega alguém para você dizendo: não se preocupa não, que essa semana vai ser só vitória. Baseado em quê? Claro que nós temos maior de todas as vitórias, nos foi conquistada a vida eterna nos céus. Mas estamos tão sujeitos às dificuldades nessa vida quanto qualquer pessoa que não conhece a Deus. A diferença é na esperança. A esperança de que passamos o que passarmos, passamos no Senhor. A esperança de que essa vida é efêmera. E que, como Bunyan escreve no Peregrino, mesmo diante do gigante de desespero, nós temos a chave da promessa que nos livra da angústia e desejo pela morte. Porque, na verdade, o nosso desejo é pela vida eterna dos céus com o Senhor. Então, o povo estava passando por dificuldades. Isso nos mostra o quanto nós somos frágeis em buscar conselhos. Esse é o grande pecado para o coração do crente. É cair naquela máxima do Salmo 1, né? Olha, bem-aventurado aquele que não ouve conselho, não fica parado no caminho dos ímpios, não se aceita na roda dos escarnecedores. Mas quando nós estamos com dificuldade, quando nós passamos por aflição, por angústia, por qualquer problema em nossas vidas, nós queremos conselhos que nos motivem. Mas de maneira humana, não a partir de um princípio bíblico, não a partir de um princípio de aprenda com a situação, não a partir de um princípio de reflita sobre a sua situação, olhe para Deus, olhe ao Senhor. Abacuque fez isso, quando viu a terra desolada, quando viu o povo afligido, o próprio povo, Abacuque então vai para a sua torre de vigia, orar até ter uma resposta do Senhor. Mas nós não, nós ouvimos os conselhos dos ímpios, nós gostamos dos conselhos dos ímpios, então nós vamos pedir mais, nós nos detemos no caminho deles. E depois, sem perceber, nós já estamos assentados na roda dos escarnecedores, compartilhando, aculturados, provando e nos deleitando nas iguarias do rei dessa geração, do príncipe da potestade do ar. Não sejamos satisfeitos com as doces mentiras que massageiam seu ego. Cuidado! Não se percam na busca de satisfação dos desejos do seu coração. Eles são circunstanciais, se não forem acompanhados pela vontade do Senhor. Eles são efêmeros, se não forem sustentados por aquilo que é eterno em nossas vidas. Versos 8 e 9 do texto que nós lemos. Volte os olhos para o texto, por favor. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não vos engane os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhadores, que sempre sonham segundo o vosso desejo, porque falsamente vos profetizam eles em meu nome. Eu não os enviei, diz o Senhor. A palavra de Deus diz: olha, eles vos enganam, profetizam mentiras e vocês se deleitam nelas, porque querem isso. Eles estão dizendo que a cativeira vai acabar, não, olha só, não deem ouvidos a eles. Não sejam iludidos, porque o que eles trazem, aquilo que vocês querem ouvir, e não o que vocês precisam. Muitas vezes nossas amizades são assim, né? A gente se afasta de amigos da igreja, porque eles nos falam aquilo que a gente não quer ouvir, eles apontam para o nosso pecado e dizem: olha, você está errado, e a gente não quer estar errado. E aí o mundo abraça a gente, acolhe a gente. E aí é muito fácil ser pecador no mundo, estou no meio dos meus. Porque na igreja as pessoas vão precisar nos exortar, nos admoestar com amor. E temos uma jornada em aprender a fazer isso com amor. Mas ainda assim é o melhor lugar para estar. Porque o Senhor escolheu amar a igreja imperfeita como é. E a palavra do Senhor, ela traz luz à realidade do nosso pecado. E ela nos empurra a vivermos uma vida diante do Senhor, para Deus. E viver uma vida diante do Senhor era uma vida completamente moldada ao Senhor, conduzida na direção do alvo, que é Cristo, entendendo que tudo que temos nessa vida, estudo, emprego, conhecimento, relacionamentos, passageiro. A igreja não, a igreja é eterna. A igreja durará para sempre, porque Cristo morreu por ela. Cristo não morreu pelo meu emprego. Cristo não morreu pelo meu conhecimento, pela minha faculdade. Cristo não morreu por nada disso, Ele morreu pela minha vida. É isso que é eterno. Ele morreu pela igreja, é isso que é eterno. Então, a vida vivida para Deus é uma vida focada naquilo que é eterno. Não é uma vida que junta de tesouros, dinheiro, posses, conhecimento, nesta vida. Imagine você sabendo lá, lendo lá Apocalipse, lendo Daniel, sabendo que tudo vai ser destruído. Ah, não, vou botar meu tesouro aqui onde vai ser destruído. Não. Sejamos sábios. Coloquemos o nosso tesouro onde vamos morar eternamente. Coloquemos o nosso coração onde vamos viver eternamente na presença do Senhor. E não busquemos soluções terrenas para coisas espirituais. Não busquemos soluções humanas para as questões da alma. A palavra de Deus é a única capaz de penetrar tão profundo e transformar aquilo que precisa ser transformado em nossas vidas. Na sabedoria de um homem de Deus, certa vez disse João Calvino, a mente do homem é como um depósito de idolatria e superstição. De modo que se o homem confiar em sua própria mente, é certo que ele abandonará a Deus e inventará um ídolo, segundo a sua própria razão. Moldamos a Deus segundo os desejos e interesses do nosso coração. Então fazemos um Deus tão nanico quanto a nossa própria ideia de Deus, porque não conhecemos o Deus verdadeiro. E aí tudo fica frágil, comprometido em nossas vidas. Somos peregrinos nesse mundo. Estamos de passagem aqui, esse não é nosso lar. Essa não é a nossa casa. Em algum momento, daqui a dias, anos, talvez, chegaremos novamente em casa, ou em casa, efetivamente, no lugar para o qual nós fomos criados a habitar. Nós fomos criados para o céu, fomos criados para o paraíso de Deus, fomos criados para aquela terra que é narrada ali em Apocalipse 22, como deleitosa, o rio de Deus passando, a árvore da vida, as folhas que curam as doenças. É para isso que nós fomos criados por Deus. É para isso que Deus nos tem conduzido na sua palavra. E a gente fica aperreado com as coisas desse mundo. Jesus diz, olha, os ímpios é que se preocupam com essas coisas. Na igreja, Deus tem cuidado. Então, toda lágrima cessará, toda dor passará, e não haverá choro, nem doenças, nem angústias, porque estaremos em casa. Deus é soberano para garantir isso. Existem implicações importantes acerca da soberania de Deus, manifesta nesse texto. Volta os olhos para o verso 4. O texto vai dizer, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. Deus está dizendo aqui, olha, o cativeiro fui eu que fiz. Eu deportei vocês para o cativeiro. Ah, não foi o poder de Nabucodonosor, não. Eu conduzi ele para fazer o que ele queria. Ele me serve. Cada circunstância das nossas vidas, Deus nos tem conduzido para cumprir em nós a sua vontade. Para nos fazer mais e mais parecidos com Cristo. Esse é o propósito de estarmos ainda nessa terra. Sermos aperfeiçoados, moldados pela palavra do Senhor, a sermos mais parecidos com Cristo. Sermos mais parecidos com a imagem daquele que é o modelo para nós, que é a nossa régua. Há pelo menos três verdades fundamentais nesse verso, que nós lemos no verso 4, que merece destaque. Ele é o Senhor dos Exércitos. Isso é importante, passa despercebido quando nós fazemos uma leitura rápida do texto. Ele é o Senhor dos Exércitos. Ou seja, Ele é o Senhor de todos os exércitos. Ele é o Senhor de Nabucodonosor, do exército da Babilônia, do poderoso exército da Babilônia. Ele é o Senhor. Ele leva cativo, Ele tira do cativeiro. Ele é o único capaz de libertá-los da aflição. Não importa que circunstâncias e que situações nós enfrentemos em nossa vida, o Senhor é maior do que elas. E é poderoso para nos tirar delas. Como também foi poderoso para conduzir o mundo inteiro, para fazer com que a sua palavra chegasse a cada um de nós individualmente. Plano do Senhor, não foi obra do acaso. Ninguém está aqui por acaso. Ah não, eu estava passando pela rua e por acaso, naquele dia, dei uma sorte. A mensagem do Senhor chegou para mim através de fulano e meu coração foi transformado. Não, não foi assim. Deus designou o tempo na história em que então você seria encontrado. Que então você seria integrado, enxertado na videira verdadeira. Salmo 46, versos 6 e 7 vai dizer, bramam as nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó. É o nosso refúgio, bramam as nações. Quem conhece o Salmo 46 é aquele Salmo dos filhos de Corá, que ele fala da terra se abrindo, dos montes se abalando no seio dos mares, e ainda assim confiante no Senhor. Essa é a certeza que Deus é aquilo que ele prometeu ser. Uma outra verdade desse texto é que ele é o Deus de Israel, ele é o Deus da igreja. Sua disciplina implicava em um cuidado pastoral com a sua igreja. O cativeiro era cuidado pastoral. O cativeiro era a disciplina para que o povo pudesse, então, reconhecer e se voltar dos seus maus caminhos, como Deus havia profetizado. Deus não nos desampara, Ele não nos abandona, nem em meio à disciplina, porque ela é resultado do seu amor por nós. Nos disciplina mas sempre nos restaura. Passamos por dificuldades, sempre saímos restaurados, tratados. E em terceiro lugar, Ele é o soberano o suficiente para nos levar para o cativeiro. Não foi a força da Nabucodonosor. Não foi a força dos governos, dos chefes, das autoridades, das doenças, dos vírus. Deus é o Senhor deles todos. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Hebreus capítulo 12, no final do verso 10 até o verso 12, vai dizer o seguinte: Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda a disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Por isso, restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos. Deus trata, Deus restaura. Deus nos faz nova criatura. Um governo é um reflexo de uma sociedade, em muitos aspectos, dos valores de uma sociedade. Para um governo mudar, é necessário que a sociedade mude, que os valores mudem também. A gente quer mudar o país mudando o governante, mas a gente tem que mudar de baixo para cima, a gente tem que falar, pregar o evangelho. Que a palavra do Senhor faça sentido na vida das pessoas, e todo o resto é reflexo disso. Temos uma missão de proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E a verdade, se gostaria que pudéssemos guardar desse texto, se pudermos abrir novamente, agora a partir do verso 10, completando essa perícope em que Deus exorta o povo acerca das mentiras dos falsos profetas. Do verso 10 em diante, diz: assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando-o a trazer-vos para este lugar. Eu é que sei que pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações, de todos os lugares, para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei, para o exílio, diz a palavra do Senhor. Essas são promessas, verdades profundas, que se aplicam ao contexto daquele povo cativo, que queria voltar para casa. Deus diz: olha, vai passar o tempo que eu designei que vai passar, e vai passar aquele tempo, não vai ser nem menos nem mais. Então vou ajuntá-los de novamente. Então vou restaurá-los. Vocês estavam pecando, por isso o cativeiro, vocês estarão orando a mim, me buscando, porque aprenderam, porque foram pela disciplina conduzidos à restauração, ao tratamento. E eu queria que pudéssemos guardar, então, quatro verdades nesses últimos versos. Verso 10. Deus promete nos visitar com misericórdia e colocar fim no nosso cativeiro. Ele conhece nosso coração. Ele conhece as nossas aflições, nossas angústias, nossas preocupações. Ele promete nos visitar com misericórdia e colocar fim no nosso cativeiro. Verso 10 vai dizer: cumprirei para convosco a minha boa palavra. Em segundo lugar, os pensamentos de Deus a nosso respeito são para nos fazer bem ao seu devido tempo. Nos apeguemos a essa confiança, a essa promessa. Verso 11 vai dizer: eu é que sei que pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal. Em terceiro lugar, a nossa comunhão com Deus será restaurada. A nossa comunhão com Deus será tratada. Então me invocareis, verso 12, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. E em quarto e último lugar, Deus estabelece conosco uma lei geral: me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Precisamos buscar o Senhor de todo o nosso coração, com inteireza de coração. Não podemos querer um Deus que se encaixe em nossas vidas, mas toda a nossa vida precisa ser submetida a Deus. Então encontraremos, então nos deleitaremos na sua palavra, mesmo quando amarga, a providência amarga, nós entenderemos como boa, perfeita e agradável para nós. seremos por ela moldados, por ela forjados, como crentes genuínos, firmes diante do Senhor. E quem sabe as nossas experiências não nos servem para exortar e admoestar outros, para que não passem pelos mesmos maus caminhos que já passamos em nossas vidas. Porque Deus torna tudo em bem, até o nosso mal, Ele torna em bem, fazendo cooperar para o nosso bem. Por causa do seu amor, não por causa de nós, por causa do seu muito amor por nós. Que Deus tenha misericórdia de nós. Quero convidá-los a orar nesse momento. Que nós possamos nos deleitar em contentamento. Deus é glorificado e mais glorificado em nós, quanto mais satisfeitos nós estamos nele e somente nele. Pai bendito, todo-poderoso Deus, louvado seja o teu nome, porque tu és bom e as tuas misericórdias duram para sempre. A tua boa palavra nos conduz, Senhor, mesmo em lugares áridos, à terra prometida. As promessas e bênçãos estão atreladas à aliança que o Senhor tem conosco. Ó Pai, que sejamos achados servos fiéis, que possamos aprender no amor, a sermos conduzidos e a conduzir a nossa vida, a nossa família, a tua igreja, a te amar mais, a te buscar mais, de todo o coração. Que isso seja sempre achado de nós, como sempre perto está de nós. O Senhor é nosso socorro bem presente. Nós possamos descansar à sombra protetora do Deus Todo-Poderoso. Em nome de Jesus. Amém.